Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, que é um pedido de audiência do Grupo Estoril Sol a propósito do regime de jogo online. Penso eu que foi essa a intenção manifestada no pedido de audiência que fizeram à nossa Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Temos presente o Sr. Engenheiro António Vieira Coelho, administrador do Grupo Estoril Sol, o Sr. Dr. Rui Magalhães, diretor da Estoril Sol Digital, e a Sra. Ana Irina, especialista em assuntos legais do Grupo Estoril Sol. Também temos presente os grupos parlamentares e, portanto, eu iria dar início a esta nossa reunião, propondo-lhe uns 8 minutos, não sei se será suficiente, mas vamos também ter alguma latitude e margem para isso, bem que nós vamos ter daqui a pouco uma outra reunião, para exporem, digamos, o objeto e as vossas preocupações relativamente a esta matéria. E, portanto, sem mais delongas, dou-lhe imediatamente a palavra. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Tá, muito boa tarde. Portanto, de facto, nós pedimos este pedido de audiência porque o Grupo Estoril Sol, enfim, que tem dois casinos físicos aqui na zona, um de Estoril em Lisboa e outro na Póvoa, mas tem-se defrontado já desde há quase 20 anos com o problema do jogo, o jogo ilegal na internet, que tem sido de facto uma situação altamente prejudicial para os casinos e que nunca chegou a ser legislada até há cerca de 5 anos atrás. Queria aqui fazer uma ressalva que o próprio Grupo Estoril Sol entende que a questão do jogo online deveria ser uma prerrogativa dos casinos físicos. Isto porque, digamos, pagamos contrapartidas iniciais para a concessão do jogo no território nacional, é assim que está, e entendemos que os vários casinos, obviamente, com as suas áreas de concessão, pagaram as suas contrapartidas para terem a exploração de jogo de fortuna e azar no território nacional, e o que acontece é que ao longo de cerca de 20 anos esse nosso exclusivo foi sendo invadido pelo jogo online, que nunca chegou a ser regulamentado. Portanto, e estava no que nós chamamos o mercado cinzento, ou seja, não está nem proibido nem autorizado, é o que nós chamamos um mercado cinzento. E assim funcionou durante cerca de 20 anos, até que, de facto, há 5 anos atrás, o governo legislou, no meu entender, legislou bem, estabelecendo regras que evitassem aquele saída brutal, no nosso entender, de receitas do país para sítios, enfim, habituais destes sites de jogo que eram ilegais e sem o mínimo controle em termos de quem os utilizaria, sejam crianças, sejam auto-excluídos, sem o mínimo preocupação. De facto, legislou bem. E o Grupo Estoril Sol resolveu tentar ser dos primeiros a obter uma licença de jogo online para jogos de casino. Talvez tenha aqui convinha explicar que o jogo online pode ter basicamente três vertentes, ou é os jogos de fortuna e azar, chamados jogos de casino, tem outro segmento que é as apostas esportivas, e um terceiro segmento, para já, que é o jogo, o póquer. O Grupo Estoril Sol resolveu tentar ser o primeiro operador de jogo online legal em jogos de fortuna e azar e conseguiu. Passado um ano, pediu também uma licença para apostas esportivas e também tem uma licença para apostas esportivas e, portanto, explora neste momento os segmentos de jogos de fortuna e azar e apostas esportivas. Eu diria que, enquanto que no ponto de vista legislativo em termos de imposto, os impostos relativos ao jogo de fortuna e azar, jogos de casino, me parece correto e está dentro do que é as práticas internacionais. Muito rapidamente representa 15% a 30% sobre o chamado receita bruta de jogo, Isto, só para tentar um pouco explicar o que é a receita bruta de jogo, é de todo o montante apostado, depois de pagos os prémios, fica a chamada receita bruta de jogo. E é sobre a receita bruta de jogo que depois incidem os impostos e que a empresa depois tem que gerir os seus encargos. É assim com os jogos de casino, não é assim com as apostas esportivas. Nas apostas esportivas, o governo optou por um modelo que é... Existem poucos países que tenham este tipo de modelo, lembro-me da França, julgo da Polónia, onde o imposto, que é de 8% a 16%, incide não sobre este receita bruta de jogo, mas incide sobre o montante total apostado. Para terem uma pequena ideia, o que representa o que fica numa aposta desportiva pode representar valores para a empresa que variam entre os 4, 5, 6, 7, 8% do montante total apostado. Ora bem, se o Estado taxa logo entre 8 a 16, logo ali se torna difícil que haja ganhos para as empresas relativamente às apostas esportivas. O que é que acontece? As empresas baixam as suas odds, que nós chamamos odds, são as probabilidades de determinada clube ganhar, tem probabilidades, uns mais, menos, tem que se baixar essas probabilidades e ao fazer isso entra-se em falta de competitividade com o jogo ilegal, que não pagando impostos, pois oferece odds muito mais apetecíveis. E é evidente que o jogador, olhando para as várias empresas de jogo ilegal que continuam a pulular por aí, é evidente que vai apostar em aquelas que lhe dão maior ganho, nos chamados sites ilegais. O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos está atento a essa situação. Nós, operadores, este solo particularmente, pois informam regularmente da quantidade enorme de sites ilegais que continuam a graçar pela internet, mas o que é certo é que, até agora, mandam-os fechar, mas eles abrem imediatamente com outro IP. Aliás, já há sites que já têm o próprio IP automático, que as pessoas já entram a jogar, vão logo passando para outros sites. Pronto, este, digamos, é um dos problemas que nos deparamos com o jogo online. É basicamente a alta taxação das apostas esportivas. Há uns tempos atrás, final do ano passado, soube-se de que o Governo estava a preparar uma legislação sobre isto. Não chegou depois a ser aprovada, havia notícias no jornal em que apontava para uma taxação de cerca de 25%, seja para jogos de casino, seja para apostas esportivas. E isso é o que está dentro, digamos, normalmente das práticas internacionais. Em Espanha, por exemplo, é 20%. Mas não chegou a avançar e continuamos sem saber qual vai ser a evolução. Este é um dos pontos principais que sentimos que devemos levantar, tem a ver com a alta taxação e o jogo ilegal, obviamente, potenciado por esta alta taxação, mas também por alguma dificuldade de intervenção por parte das autoridades, nomeadamente neste caso o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que tem-se limitado a enviar para as operadoras o pedido de fechamento dos sites. Bom, eles fecham, mas abrem, como eu disse, noutra altura. Há outras maneiras que deveriam ser exploradas para evitar o jogo ilegal. O jogo ilegal é, de facto, um problema grave, continua a drenar recursos grandes de Portugal para o estrangeiro, sem impostos, continua a não ser minimamente escrutinado, obviamente, continua a jogar lá menores, desde que tenham um cartão de crédito, continua a jogar jogadores que já evidenciam problemas de adição relativamente ao jogo, e isso não é mínimo escrutinado. Portanto, o jogo ilegal é uma chaga que deve ser mais atentamente intervido. E há formas de o fazer. Por exemplo, já temos levantado estes exemplos para o próprio Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, isto pode-se intervir a nível dos cartões bancários, como fazem nos Estados Unidos, transferências para estes países offshore onde estão jogos online são imprimidos pelos cartões bancários, portanto isso é uma das formas de prevenir. Outra seria penalizar fortemente quem é operador online ilegal e quer vir a entrar em Portugal mais cedo ou mais tarde. Grandes operadoras, estou-me a lembrar da Bwin, a B365, a 888, são grandes operadores internacionais que estão aqui a operar ilegalmente. Seria talvez conveniente, por exemplo, sabendo o que eles estão a fazer, constituir uma lista negra destes operadores e quando eles quisessem pedir uma licença de jogo, pois seriam penalizados por um determinado tempo em que estiveram aqui a operar. Ou então, como fizeram em Espanha, foram atrás buscar os operadores que estavam a jogar, a operar ilegalmente e tentaram que eles pagassem determinados impostos por esse tempo em que estiveram a operar ilegalmente. Esta é uma das formas. Outra é, por exemplo, através das fornecedores de jogos. Os fornos de jogos são internacionais e estão a fornecer para estes operadores grandes. Muitas destas empresas são cotadas na Bolsa, nos seus países. Era intervir através destes operadores de jogo e estes fornecedores de jogos e alertá-los que não devem fornecer jogos para estes operadores que estão a intervir mal e, no mercado nacional. Outros problemas que nos temos sentido e deparado no jogo online têm a ver com a falta de flexibilidade relativamente ao Serviço de Relações de Inspeção de Jogos para adaptação de novos jogos. Vão aparecendo jogos diferentes online e hoje em dia até chega a ser assustador ver que determinados jogos que nós até chamávamos joguinhos de computador, começam a fazer, a encher pavilhões como o Altice Arena, a fazerem-se estádios lá fora com dezenas de milhares de pessoas a observarem duas e três e quatro equipes que estão a jogar um joguinho, um jogo de tirinho. Só para ter uma pequena ideia, até se fala que esses jogos de tirinhos, é assim meio, uma expressão meio, mas percebemos o que é que estamos a falar, não é? Até já se considera que é possível que venha a ser considerada como uma possível modalidade olímpica. E, portanto, bom, isto só para dizer que estes jogos de computador, em ambiente, digamos, com equipas que o praticam e que são escrutinadas em campeonatos internacionais, chamados e-sports, ou os virtuals, são também geradores de apostas. E essas apostas são apostas feitas descontroladamente, pois isso não está a ser regulamentado cá nacionalmente. É evidente que estes, quem quiser jogar, pois joga nos sites internacionais ilegais sobre isto. Né? Já me esgotei.
Não, se calhar para uma primeira intervenção, porque eu esqueci-me de explicar há pouco que, portanto, a seguir a esta intervenção eu vou dar a palavra aos senhores deputados e depois volto a dar a palavra para, digamos, fazer alguns esclarecimentos e responder às dúvidas que os senhores deputados colocarem, está bem? Se considerarem que está bem, vou dar então agora a palavra à senhora deputada Fátima Ramos pelo PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Engenheiro António Vieira Coelho, administrador do Grupo Estoril Sol, e em si cumprimento todos os outros elementos que compõem esta comitiva. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começava por agradecer o facto de se deslocarem à Assembleia e de quererem apresentar aquilo que são as vossas sugestões e as vossas preocupações. Também referir aqui a nossa concordância com o facto de, há 5 anos, ter sido legislado algo que carecia de legislação há muito tempo e o facto de termos um sistema que funcionava de forma... funcionava e sem regras é o pior que nós podemos ter, quer neste setor, quer noutros, que já foram inclusivamente legislados nesta legislatura. Estou-me a recordar, por exemplo, o caso da Uber e de outros. Ou seja, o pior que podemos ter é algo que funciona e que não é controlado e que, por isso, de facto, não tem legislação de suporte. Referiram alguns dos aspectos que, no fundo, levam a que essa situação seja prejudicial, desde as questões fiscais à questão da defesa do próprio consumidor, isto é, quando não temos regras, o próprio consumidor, nomeadamente as crianças, estão desprotegidos dessa mesma proteção e, portanto, concordar convosco no que toca a essa parte da intervenção. Depois, em relação a alguns alertas que fizeram, tomar boa nota, e bem como de algumas sugestões que apresentaram no que toca ao maior controlo do próprio jogo ilegal, bem como alguns exemplos que referiram, mesmo de outros países. Mas queria apenas aqui fazer uma pergunta, para além de tomar boa nota desses esclarecimentos que deram, se por acaso imaginam o montante que poderá envolver em Portugal, neste momento, ainda estas apostas ilegais. Se tem alguma noção?
Obrigada. Eu vou passar então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Acho bem.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a delegação do Grupo Gestor do Sol e agradecer a sua intervenção inicial. E sobre ela queria suscitar-lhe duas questões. Uma era pedir-lhe que para os nossos trabalhos era todo conveniente que as sugestões que fez na sua intervenção pudessem passar a escrito e serem enviadas aqui para a Comissão. Porque essa seria uma boa forma de apoiar o diálogo com o Governo na preparação dessa legislação que anunciam. Nós, por acaso, não tínhamos notícia de que isso estivesse em curso, mas se isso acontecer, evidentemente que será um bom contributo para essa reflexão. A segunda questão tem um pouco a ver com as duas das sugestões que apontou, e uma terceira que possivelmente podia também ser encarada e que eu lhe vou colocar. As duas soluções que apontou, uma agrada-nos particularmente, tem a ver com o controle sobre as empresas que estão sediadas em offshore e a necessidade de controlar fiscalmente essas empresas. Aliás, isso é em linha com aquilo que, do ponto de vista genérico, o Bloco tem defendido, o fim de praças financeiras que fogem à fiscalidade de cada país, as zonas francas, e como sabe, a Madeira é uma das praças offshores que nós reclamamos o seu encerramento. Portanto, se a sua sugestão é no sentido de aumentar a obrigação de colaboração das praças financeiras que têm jogos online ou empresas com jogos online assediadas, de colaborarem com o fisco de cada país para perceber o movimento de capitais que escapa a esse exercício fiscal, isso era uma boa ideia. Não é exatamente aquela que nós defendemos, mas de qualquer maneira serviria para integrar dentro da economia formal muitos milhares de euros que escapam a esse controle. A segunda questão tem a ver com o seguinte: se é verdade que as empresas que têm que recebem, licenças de outras empresas situadas no estrangeiro, em países onde essa tecnologia está mais envolvida, nomeadamente a Inglaterra, por exemplo. Se eu não acredito muito que o governo português vá falar com essas empresas para, convencê-las, entre aspas, a não vender licenças para países onde as empresas não se portam bem em relação às outras concorrentes, como creio que isso é um bocado aquela atitude de acreditar na boa fé no mercado que é bastante selvagem, bastante pouco regulado, já não me parece que seria de todo impossível de aplicar, que era pedir às autoridades fiscais para bloquearem o acesso a plataformas digitais a partir dos países onde essas empresas não estão enquadradas, digamos, num regime, qualquer que ele seja, num regime fiscal em vigor. Isso é possível países bloquearem acessos por via informática a plataformas que sejam consideradas hostis em relação à economia de cada país. Não sei se é essa a ideia que tinha em mente, mas se não for, gostava de saber a sua opinião sobre essa hipótese. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, eu também só gostaria de dizer que a lei atual também só está em vigor há 3 anos. E, portanto, o que nos é dado a conhecer é o que vem nas notícias e que nós sabemos que está uma proposta de revisão da tributação do jogo online que foi enviada, uma proposta do Governo que foi enviada para a Comissão Europeia e em função de algum desfazamento e de algumas questões colocadas e observações colocadas relativamente à atual lei, não é? E, portanto, sabemos também, por essas notícias, que foi constituído um grupo de trabalho intersetorial, não é? Dizendo assim, com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças, para analisar esta questão. E a única coisa também que sabemos é que esta proposta foi apresentada e um dia há de chegar aqui à Assembleia da República, mas não temos, e nessa altura, pronto, iremos pronunciar-nos sobre ela, mas nesta altura nem conhecemos a proposta que foi feita. Também dizer que é claro que nós valorizamos muito, como todos os deputados também aqui já reconheceram, o facto de se ter feito uma legislação sobre um assunto que não só consistia em concorrência desleal, como apresentava um perigo para não só as pessoas mais suscetíveis a este tipo de atividade, como aos menores em particular. E, portanto, acho que também, a minha opinião também, é que naturalmente temos que ir fazendo aquilo que às vezes faz pouco, mas nestes casos ainda se tem que fazer com mais equidade, que é que ir acompanhando a aplicação da lei à medida que temos conhecimento dos seus efeitos e daquilo que não está a ser devidamente protegido, como o caso de receitas que fogem à tributação e como o caso dos grupos vulneráveis que continuam aqui a poder estar um pouco em causa, assim como os aspectos da concorrência. Portanto, também agradecer-vos a vossa vinda à nossa comissão e também para o acompanhamento destas questões e de como o Sr. Deputado Heitor de Sousa também pediu, depois, se for possível, embora esta audição esteja a ser gravada, às vezes concretizando de uma forma um bocadinho por escrito, tem também, não deixa de ter, digamos, o seu valor, mesmo em termos do que são as comparações internacionais e, nomeadamente, naquilo que os senhores também aqui, o senhor administrador também aqui falou, nas possíveis soluções que possam ser aplicadas ao mercado português, por exemplo, o que falou em relação à Espanha, não deixa de que são, no fundo, a proximidade, embora no digital, o longe é igualmente perto, não é, as distâncias não se movem, não se medem da mesma forma, mas de qualquer das formas, em termos sociológicos, acho que também acaba por ter importância. E, portanto, saber quem está no setor saberá também propor medidas mais eficazes que também possam ser avaliadas por nós. E agradecer mais uma vez e passava-lhe desde já a palavra. Muito obrigada também.
Sim, senhora. Eu, de facto, só para concretizar, com certeza iremos enviar por escrito uma série de sugestões, já tínhamos enviado até para o Serviço de Relações e Inspeção de Jogos sobre isto, né? Formas de controlar o jogo ilegal, não temos problema nenhum nisso. O que eu estava a referir-me há pouco é que estas grandes empresas fornecedoras de jogos para operadores online, se forem alertados pelo nosso regulador, pelo nosso governo, de que estão a fornecer jogos para operadores que estão a atuar cá ilegalmente, com certeza que pensarão duas vezes antes de o fazerem, e era um pouco isso que eu estava a referir. Porque o jogo ilegal, estas empresas estão sediadas em muitos paraísos fiscais, mas alguns paraísos fiscais, bom, são, nós conhecemos, não é? Basicamente Malta, Gibraltar, para já, para ser aqui na Europa, não é? Fora daqui, bom, isto é em muitos lados, não é? É evidente. Mas mesmo nestes paraísos, não chamei já paraísos fiscais, o problema de Malta é um problema diferente, tem uma legislação de jogo que, de facto, online, que é muito atrativa, um imposto baixo, e é aí que se funcionam uma série dessas empresas, não é? Mas, de facto, eu acho que pode ser intervido qualquer coisa aqui, não é? Porque se há operadoras, fornecedores de jogos internacionais que estão a fornecer para essas empresas uma BWIN, pois, ninguém vende, não é? Sabe-se, não é? Os jogos são, não há aqui, digamos, os jogos têm o seu ADN, não é? Portanto, é daquela empresa, a ABC, a empresa, se lhe disserem que ela está a fornecer jogos para um operador ilegal, uma empresa que até está cotada na bolsa terá cuidado em fazê-lo e tentará evitá-lo. A questão do que há pouco referi, do grupo de trabalho que o Governo nomeou para esta questão do jogo online, porque de facto estava previsto na legislação, quando ela foi feita, que seria revisto o modelo passado 3 anos, o que seria o ano passado. E ainda não foi, mas receamos que a atuação que neste momento vai ser proposta pelo Governo poderá incidir só sobre o problema do imposto. E nós achamos que isso é curto, não é? Falar só sobre o imposto, minimamente vai ser um imposto sobre as apostas esportivas, para nós é curto, não é? E julgo que até porque responde, segundo consta, a questões levantadas pela Comunidade Económica Europeia relativamente à falta, ao modelo não ser correto, ou seja, porque apontava para patamares, isto acho que conflitua com a diretiva da livre comercialização, e não sei o quê. Bom, há uma série de questões que o Governo se está a dirigir a isso, principalmente, e não tanto sobre outras questões do jogo online. Não é? Ver miúdos a jogarem online em e-sports, que na verdade é preocupante, não é? Porque pelo menos deveria estar regulamentado. Há pouco dizia a sua deputada, nestas coisas tem que estar regulamentado. Não é? A regulamentação que existe para o jogo online aqui em Portugal é uma excelente regulamentação, porque é muito protetora do consumidor. As pessoas podem se auto-excluir, podem se auto-excluir por dias, por horas, podem pedir para a inspeção de jogos para se auto-excluir, quer dizer, há aqui de facto uma proteção. Por outro lado, por exemplo, protege muito bem a questão do branqueamento de capitais, não é? Porque qualquer operação tem que ser feita através de um cartão bancário e, portanto, os cartões bancários partem do princípio que estão escrutinados à partida. Portanto, isto para dizer que a regulamentação é favorável, porque protege. Agora, deixar isto selvagem, mesmo com miúdos a jogarem nos jogos de tirinhos pá, e a apostarem sabe-se lá o quê, com o cartão dos pais ou whatever, é que é preocupante. Né? Eu ia pedir, por exemplo, aqui o Dr. Rui Magalhães, que é o diretor de operações, tinha preparado um pequeno PowerPoint.
Não, tem alguns números.
E alguns números que eu gostaria de partilhar sobre isto. Eu ia pedir se ele poderia ser dado a oportunidade de dizer.
Boa tarde. Realmente, reforçando aqui a ideia, o jogo ilegal é aquilo que mais nos preocupa, porque entendemos que o Estado deve ter 3 pilares fundamentais quando regula e quando legisla. Primeiro, a proteção do cidadão, a proteção da indústria em si, do mercado, portanto, das empresas que obtêm as suas licenças, que geram emprego, que geram a economia e que pagam os seus impostos, e, por fim, a melhor arrecadação de impostos que o Estado pode obter dessa atividade, sendo a melhor aquela que é mais sustentável no tempo. Ou seja, incluir uma taxa fiscal tão elevada que faz com que as empresas sejam insustentáveis implica que o Estado não tenha que baixar o imposto, mas tenha que mudar o modelo, porque zero sobre zero há de ser sempre zero. Portanto, é isso que nós estamos aqui a falar, não é uma questão de baixar o imposto, é uma alteração do modelo de imposto. E não há nada melhor para combater o jogo ilegal que tornar o mercado legal competitivo. Esse é o grande problema. Os números são assustadores, porque a lei, como se falava há pouco, desde 2002, são os primeiros registros que existem em Portugal de existência de jogo online. A lei sai em 2015, portanto, só se torna operativa em 2016 com a emissão da primeira licença, o que significa que houve 14 anos, um bocadinho mais, mas pronto, os primeiros registros são de 2002, mas o jogo online já existe desde finais dos anos 90, em Portugal, 98 foi o advento da internet, e, portanto, um bocadinho mais tarde do que noutros países. E por isso significa que os agentes económicos, fornecedores de jogos e jogadores já estavam num ambiente bastante maduro. Portanto, desengana-se as pessoas que pensam que só a partir de 2016 é que começou a jogar online e que, portanto, há toda uma maturidade do mercado que não, que já existia. Há dois estudos importantes. Um estudo feito pela RGA, Remote Gaming Association, que é uma organização europeia que reúne os maiores operadores mundiais de jogo, e que isso foi anunciado na imprensa, e que determinou que em Portugal, em 2017, 68% dos jogadores jogavam no ilegal. 68%. Houve um outro estudo em 2018 que atualizou este estudo anterior, que foi feito pela Universidade Nova e pela QData, onde esse número cresceu cerca de 11%, ou seja, 75% dos jogadores jogam no mercado ilegal. Jogam no legal, mas também jogam no ilegal. Nós fizemos umas estimativas com base nos números do mercado legal. Nós temos aqui dois indicadores que chamamos o turnover, que é o montante apostado, e a margem bruta, que o Sr. já referiu, que é esse montante apostado deduzido dos prémios pagos. O mercado, em termos standard internacionais, mede sempre em função da margem bruta. Ainda assim, nós usámos também a estimação para o turnover, portanto, para os montantes apostados, porque isso é que determina realmente o mercado em forma de volume. E a determinação é, o mercado ilegal vale em termos de volume, em termos de montante apostado, valia 61% em 2017 e subiu para 67% em 2018. O que significa, em termos de margem, que o mercado legal, que em 2017 valeu 123 milhões de euros, estes são os valores oficiais que são publicados pelo regulador, portanto, 123 milhões de euros, valeria, em termos de mercado ilegal, 109 milhões de euros. Quase 50%. Ou seja, metade do mercado em termos de margem bruta, não estou a falar de volume, seria mercado ilegal. Em 2018, os números apontam para quase um mercado de 300 milhões no total, em que metade foram 152 milhões, que é o mercado legal, portanto, o mercado que são os valores oficiais, e 144 milhões de mercado ilegal. Portanto, aqui conseguimos perceber que, primeiro, o Estado não está a cumprir a sua função de proteção do jogador, do cidadão, porque há 68% e agora 75% das pessoas que estão a jogar no ilegal e, portanto, não estão protegidas, não têm a quem recorrer no caso de haver alguma fraude ou de serem pessoas que têm problemas patológicos num jogo ou de serem efetivamente pessoas menores. E há toda uma indústria que paga os seus impostos, pagou as suas licenças e que não está protegida porque não consegue competir com estes ilegais, e já vou falar um bocadinho mais da parte da concorrência. Não tem só a ver com o imposto, como o Sr. Engenheiro mencionava. E, por fim, o Estado não está a arrecadar receitas que podia arrecadar. Portanto, metade do mercado não está a pagar impostos. Né? Portanto, em relação à competitividade, o imposto, naturalmente, permite às empresas serem mais ou menos competitivas. Porque se eu não pago impostos, naturalmente eu posso fazer melhores preços. Isto é muito evidente, sobretudo nas apostas desportivas. Os jogos de casino, se não pago impostos, naturalmente eu não posso ter o melhor preço no jogo de casino, porque o jogo de casino é baseado em aleatório e, portanto, eu não regulo o preço. Mas posso, por exemplo, fazer mais marketing, posso ter menos despesas porque não tenho o custo do imposto. Nas apostas esportivas já não é assim. Embora, naturalmente, as apostas esportivas estejam associadas a um evento que tem um resultado aleatório, portanto, é um resultado que é esperado, mas não sabemos qual é, há um preço para esse resultado, portanto, que nós chamamos a odd, ou a cota. E esse preço, para mim, enquanto operador, eu tenho que definir um preço que me permita, primeiro, pagar o imposto, se tiver que pagar imposto. E depois, em cima disso, então a margem associada ao risco que eu tenho ou não de poder perder aquele evento e ter que pagar um prémio. Os operadores que não têm que pagar impostos, portanto, logo à partida, não têm que ter nenhuma margem para suportar algo que não têm que pagar. Só têm que fazer uma associação ao risco. Portanto, se eu tenho que começar a pagar um imposto que me começa em 8%, eu nunca posso ter uma margem abaixo de 8%. Para terem uma ideia, a Bet365, que é o maior, um dos maiores operadores mundiais e que era o maior operador em Portugal antes da regulamentação, fazia uma margem em Portugal de cerca de 4%. Ou seja, portanto, se eu tenho que começar a pagar 8%, nunca consigo ser competitivo em relação a alguém que começa a ter margens só de jogo de 4%. E se eu fizer uma margem de 4%, estou a fazer dumping e não posso pagar, não tenho dinheiro suficiente para pagar o imposto. E isto está a acontecer às empresas em Portugal. É que nós, só para ter uma ideia, o imposto pago em Portugal em relação às apostas esportivas. As apostas esportivas são um segmento que representa 50% do mercado de jogo, em relação a todos os outros segmentos. Significa que eu tenho que pôr dinheiro dos acionistas para poder suportar o imposto que tenho que pagar ao Estado. A média de imposto do ano passado, julgo, foi do mercado cerca de 70% nas apostas esportivas, sobre a margem. Portanto, em qualquer empresa o imposto é pago sobre a margem. Eu vendo qualquer coisa, tenho um custo dessa venda e depois tenho um lucro e pago o imposto sobre o lucro. Já não estou a falar da dedução dos salários que temos que pagar, das rendas, da publicidade, nada disso é tido em conta. Portanto, eu estou só a fazer a margem bruta do jogo, que é o montante que alguém apostou e o prémio que eu paguei. Se, em cima disso, eu tenho que pagar um imposto que é superior àquilo que eu recebi, à minha margem, eu estou a perder dinheiro. Faz com que isto seja insustentável e os acionistas dizem assim, eu estou a perder dinheiro porquê? Vou fechar o segmento. Isto pode acontecer em Portugal. Podemos começar a ver operadores a fechar as suas licenças de apostas esportivas. O que é que vai acontecer? Os jogadores vão continuar a apostar. Os jogadores querem apostar e vão encontrar formas de o fazer. Portanto, vão ter que apostar no mercado ilegal. Isto em relação ao imposto. Existem outros motivos importantes em relação à questão do ilegal. Tem a ver com o conteúdo, a oferta que me é permitida pela lei e pela regulamentação, e acrescento, e também pela interpretação da lei e da regulamentação pelo regulador. Existem segmentos e modalidades, eventos, tipos de jogos que eu não posso oferecer. Não me estão permitidas enquanto operador legal. Contudo, o mercado, os jogadores querem ter acesso a esse tipo de jogos, e onde é que o encontram? No mercado ilegal. Enquanto os operadores legais não tiverem a mesma possibilidade de oferta de conteúdos que estão a ser oferecidos no ilegal e que a população quer jogar, nós nunca vamos conseguir combater o ilegal. Isto já não tem nada a ver com o imposto. E estamos a falar de apostas em esportes, estamos a falar, por exemplo, de live dealing, estamos a falar de uma oferta mais ampla em termos de apostas esportivas, que as apostas esportivas são definidas em termos de modalidades e eventos e mercados pelo regulador, portanto não são as entidades reguladoras que definem, portanto é o regulador que o define. Existem muitos eventos e modalidades que nós não podemos oferecer por regulamentação, temos que cumprir, e curiosamente até já aconteceu por questões técnicas e erros técnicos oferecermos um evento que não podíamos e termos processos de contraordenação quando existem ilegais que não têm qualquer processo de contraordenação. Portanto, há aqui um desequilíbrio grande da forma como o regulador olha para uma empresa legal com a sua licença que opera quando tem um problema e como olha para os ilegais. E, portanto, parece que o mercado ilegal não é regulado, não é, efetivamente, mas há um regulador que devia contraordenar também contra os ilegais porque é crime, está tipificado na lei. E isto para dizer que eu estive numa apresentação na semana passada, que foi o EGR Portugal Briefing, que é um seminário que acontece em Portugal todos os anos, só sobre o jogo online. Estava lá um representante, neste caso o presidente do Turismo de Portugal, e que apresentou uns números para mim chocantes. Ele apresentou que o ano passado foram notificados de 308 sites ilegais em Portugal, o ano passado, dos quais notificaram cerca de 250, salvo erro, se não me falha a memória. Destes 250, do total dos 308, apenas 12 seguiram para o Ministério Público para serem apresentadas eventualmente queixas de crime, sobre os quais não sabe nada, não sabe como é que esses processos estão. De 308, apenas 12, num ano. Portanto, estamos a falar de uma lei que já de uma operação que tem neste momento 3 anos, portanto a lei tem 4, e a própria lei, portanto a lei 66/2015, definia que tinha que ser revista em 2 anos. Nós já vamos no 3º ano e a lei não foi revista. E quando falamos em revisão, não é só a revisão do imposto, porque realmente é curto, como diz o Sr. Engenheiro, e bem, porque se queremos combater o ilegal, o imposto ajudará, porque tornará as empresas mais competitivas num segmento que é importante, mas é preciso, naturalmente, outro tipo de ações. É preciso que as empresas possam ter esse tipo de conteúdos e é preciso que a autoridade reguladora e as autoridades em geral consigam ter medidas de controle do jogo ilegal. O bloqueio dos websites é um deles e é o que é feito, mas é completamente insuficiente e quase impossível. O maior operador ilegal em Portugal é um XBET, é um operador russo, e por exemplo, em Portugal eles há pouco tempo patrocinaram um XBET, e ainda há pouco tempo patrocinaram em Portugal um evento de afiliados, com toda a publicidade, etc. Nós reportámos ao regulador e o regulador disse que não podemos fazer nada. Portanto, onde a Lei 66 prevê que é proibida a publicidade a operadores ilegais, portanto, eles tinham ali na Expo, até ao pé de uma creche, um XBET, assim, com as coisas grandes. Não, este já aconteceu, foi o ano passado, talvez, não me lembro. Mas é um evento de afiliados, que é algo específico do jogo, portanto, eles eram o Diamond Sponsor, portanto, havia aí um XBET por todo lado. Temos operadores a fazer publicidade em táxis, operadores ilegais a fazer publicidade em táxis em Lisboa, em vista das portas dos táxis. Portanto, há uma série de operadores que não é só vender o jogo ilegal, conseguem ter o desplante de vir a Portugal e fazer publicidade, quando é proibido no Código de Publicidade e na Lei 66, fazer publicidade ao jogo a operadores ilegais. E está reportado ao regulador, mas realmente conhecem-se poucas medidas a respeito. Nós, enquanto operadores legais, conhecemos muitas medidas a respeito do controle do regulador. Portanto, e achamos realmente que é bastante desequilibrado esse ponto. Em relação ao jogo, portanto, os números que tinha perguntado, as percentagens, acho que também já respondi, e em relação ao ilegal também julgo que também. Então, está a dispor, obrigado.
Eu queria mais uma vez agradecer, portanto, a vossa vinda aqui à Comissão. Pronto, eu acho que também todos os senhores e os seus deputados também ficaram mais conhecedores, porque, como veem, não é propriamente hoje ou ontem a senhora Presidente da Comissão de Finanças dizia que nós éramos especialistas, mas acho que não somos especialistas de coisa nenhuma, porque em termos de deputados temos de ser especialistas, é da procura do bem comum e de, digamos, também da melhoria da situação de, num caso concreto. Eu acho que todos estamos aqui sensibilizados para as questões de melhoria da concorrência e também de evitarmos as questões de ilegalidades e de proteção dos utilizadores, como disse, vulneráveis e sobretudo também das crianças. E neste mundo digital, que também acaba por dar cada vez mais receitas, mas o Estado e os legisladores têm que naturalmente encontrar cada vez mais formas de controlo e de tornar dentro, trazer para dentro do mercado essas situações, ao invés de estarem a fugir a impostos enquanto outros estão a pagar impostos. E, portanto, lá está, o regulador acaba por ir à procura das falhas de quem já está no mercado e tenta cumprir, e não daqueles que estão fora, porque é quem no fundo identificam. Portanto, mais uma vez agradecer-lhes, dizer-lhes que a Comissão naturalmente estará atenta e depois na altura também oportunamente iremos acompanhar melhor, com certeza, também estas questões com os vossos contributos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está bem? Obrigado.